Você está ouvindo o Controle 3.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Tá todo mundo animado.
Caralho!
Boa tarde!
Boa tarde!
Tô só de cueca!
Olha. Uhul! Aí é bola esfregando na cadeira. Eita, nós! Bom! Tá aí. Mais um jogo. Até virou caderno, hein? Até efeitos sonoros. Mais um jogo, mais um programa, mais uma espetadas deste que é o podcast de pessoas que vivem em Parapuã mais ouvido do Brasil. Você deve estar se perguntando, porra, mas nenhum programa agora tem o Fábio? Ah, não, tem. Tem os outros aí de trás, provavelmente depois ele vai estar de novo, não tem problema. Mas hoje não dá também, porque ele está, já vai fazer 3 semanas que ele está internado com gonorreia retal. Então, ele logo mais ele vai estar aí junto com a gente. Mas ele já me avisou que tá tudo bem com ele, tá? Então tá tudo certo. Bom, tá aí agora informação dada. Bom, que jogo nós vamos falar hoje? Senhor Wesley, eu fico me cortando porque senão eu fico falando um monte de bosta antes de a gente começar o programa. E o programa fica com 2 horas, então eu fico tentando me regular aqui.
Acredito que as pessoas gostem de ficar ouvindo a gente aqui, né? Se não gostar também, vai ter que ficar ouvindo, porque a gente fica 1 hora falando.
Tipo... Wesley, mas se não gostar também,
se foda. Não, vai ficar falando, de qualquer jeito, não vai estar falando. Bom, a gente vai falar hoje sobre um jogo muito polêmico. É jogo da Rockstar, então todo jogo que eles lançam é polêmico. A gente vai falar. Polêmica.
Amigos polêmicos.
A gente vai falar hoje sobre Bully.
Here we are, boy. Bullworth Academy. Have fun, Jimmy.
Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered.
Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder.
Hey, Aggie.
You can clean my shoes.
This school is filled with wild beasts.
You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry greaseballs?
Damn you, silly kid. You're a man.
No, no, no!
I always knew I was a born leader.
I can do anything I like in this place. Anything at all.
This place is full of bullies and maniacs.
Nonsense. That's just school spirit. Come here.
You're a degenerate. The thing I trusted you.
You're a pig. You've ruined my life.
Bullworth is a microcosm for the whole world.
I like you, Jimmy Hopkins. But I need you to do something
for
me.
Go away, Jimmy.
And boy, that nose of yours, keep it clean.
Welcome to Bullworth.
This product is not yet rated.
Bully. Você escolhe como que fala.
Bullying.
Não, é bully, né? Porque não tem bullying, é bully.
Não, agora é bullyinguinho. É. Bom, vamos. Quem que fez esse jogo? Quem que deixou de fazer? Por que que eles fizeram? O que aconteceu?
Bom, a desenvolvedora é a Rockstar Vancouver, publicado pela Rockstar Games, distribuído pela Take-Two Entertainment. Ó, meu inglês tá aprimorando, viu, gente? Só por causa do podcast.
É Interactive.
Interactive, desculpa, viu? Não tá tão aprimorado. Ele foi lançado primeiramente pra PlayStation 2. Foi dia 17 de outubro de 2006, nos Estados Unidos. Depois foi para a Europa dia 25 de outubro de 2006. Aqui pro Brasil veio dia 22 de março de 2000 e... aqui tá marcando de 2016, mas...
Exatamente isso, 2016.
É porque eu acho que é aquela versão, né, que a gente vai falar depois.
Não, também. Eu vou falar sobre isso agora, mas pode completar.
Então, e ele tem versões pro PlayStation 2, tem versões pro Wii, Xbox 360, Windows, PlayStation 4, Android, iOS. Ele é um jogo de ação, aventura, single e multiplayer, no Scholarship Edition, né? Ele tem um multiplayer. E já falando dessa versão, que eu vou passar pro Gordo porque eu não conheço muito. Então ele falou que ele sabe mais, então é isso.
Bom, aí, vamos por partes, vamos fatiando. Primeira coisa, aí você viu, não sei o que, Brasil 2016, essas coisas. Sim, é exatamente isso. O que aconteceu? Ah. O jogo, ele, em uma porrada de países, ele foi banido, tá? A mesma própria versão do PlayStation 2, tudo, ele foi banido em vários países por vários lugares diferentes. Várias coisas diferentes, motivos. No caso do Brasil, aconteceu o seguinte. Ele foi banido, e eu vou ler aqui na íntegra, sem modificações. A comercialização, tanto em lojas físicas e virtuais, e propaganda sobre o mesmo, foi proibida. Em decisão tomada pelo juiz Fábio Mendes Rebelo, Rio Grande do Sul, o jogo foi proibido por retratar, abre aspas, fundamentalmente, situações ditadas pela violência, provocação, corrupção, humilhação, professores inescrupulosos, nocivo à formação de crianças, adolescentes e ao público geral. Fecha aspas. Foi estabelecida uma multa de R$100 mil para quem descumprir a decisão. No caso, em 2016, o jogo foi relançado para PlayStation 4 e aí o banimento foi revogado e pôde ser novamente comercializado. Bom, primeiro, a decisão do juiz não deu muito certo, porque ele poderia ter se resolvido toda a dívida externa brasileira com tanto de gente que jogou o Bully, mesmo com ele ter sido banido da forma pirata camelô, né? Graças a Deus, ainda bem que existe isso. E segundo, isso demonstra o total descaso dos governantes sobre o que é e o que contém um jogo, porque Bully é exatamente o contrário disso. Se bem que também tem muita controvérsia, porque tem muita gente que fala que o jogo, quando ele foi colocado o trailer, ele foi meio que propositalmente meio violento, saca? Tipo, só colocou um moleque doido falando e fazendo sobre coisa aí que não dava certo e não tinha nenhum contexto. Aí depois o jogo se demonstrou uma outra coisa. Mas, bom, a intenção é, se você for fazer uma lei sobre alguma coisa, você tem que conhecer sobre aquilo, né? E aparentemente eu acho que ele não entendeu o que aconteceu ali, mas tudo bem, ele faz os negócios do jeito que ele quiser. Fudeu um monte de gente até 2016? Fudeu. Mas aí, sobre a diferença entre o PlayStation 2 e o Scholarship Edition, é a seguinte: ele vai ter diferença gráfica, ele é feito em outro motor gráfico. O motor gráfico era o Renderware, normal, que fazia o GTA lá, o 3, San Andreas, essas coisas. Quando ele foi refeito, GamerBio, não lembro, que foi feito o Scholarship Edition, foi feito em outro motor gráfico. Melhorou, tem as escolas, tá com muito mais detalhe, muitas coisas, vai ter muito mais missão, as aulas, depois a gente vai falar sobre isso na gameplay, teve muito mais aulas para você poder complementar. A Scholar Edition tem cortes também de algumas artes e algumas coisas que realmente eles acharam um bocado exagerado. Tinha uma missão do PlayStation 2 lá que você jogar, tem um professor lá que meio tarado lá, que fica dando em cima das meninas, e ele tem até uma missão que você tem que tem que pegar as calcinhas. A Scholar Ship Edition, ela tem, mas tem alguns cortes de palavra e algumas coisas pra não tentar deixar tão pesado o problema, saca? Tentar deixar mais cômico do que pesado a ideia. Mas é um negócio ali que deu um pouco de problema ali pra Rockstar. Então teve essa porrada de corte. A Scholar Ship Edition, basicamente, ele vai ter um melhor gráfico, bem melhor. Melhor movimentação, porque tá sendo feito em outro motor gráfico mais avançado e mais coisa para fazer. Tem mais missão, tem mais aula, tem mais coisa, habilidade que você pode desbloquear e por aí vai. Ele vai ser uma versão um pouco mais entregue. Outra coisa, tô falando pra caralho antes do negócio, o jogo, ele tem base, assim, mais ou menos que nem no caso que aconteceu, eu já tinha lido o livro, dá pra ver que tem muito do Apanhador do Campo de Centeio, de J.D. Salinger, que é basicamente, se não me engano, um livro de 1920, e de um garoto que ele tem problema com a escola, foi expulso, o moleque fumava, essas coisas assim, saca? Bem transgressora. E você vê muito desse livro aí, que já foi transposto em tantas coisas, até álbum do Guns N' Roses foi baseado nesse livro. Então fica aí a recomendação de literatura do Gordo aí para os ouvintes do Controle 3. Senhor Wesley, a história, por favor, conte-nos tudo o que aconteceu com esse nosso célebre carequinha.
O jogo começa com o Jimmy deitado no banco de trás, né, do carro, sendo levado pela sua mãe e o padrasto dele, né, o atual marido da mãe dele, né, é o quinto marido dela. Eles estão levando ele para uma escola, meio que entre aspas, um internato, né, que é o Bulworth Academy. É a única escola que conseguiu aceitar ele, porque ele foi expulso já, tipo, de 7 escolas. Ele é super problemático com professores, por bullying, matar aula, essas coisas, né? Então ele é um garoto bem problemático. E essa foi a única escola, a única academia que aceitou ele. E a mãe dele quer deixar ele lá porque ela vai sair de lua de mel com esse marido, né? Que ela arranjou esse marido que é milionário. E ela tem vários problemas, ele tem vários problemas com a mãe e tudo por causa disso. E o jogo basicamente começa com ele sendo deixado lá pela mãe dele. Uma moça que trabalha lá, uma secretária, recebe ele e leva ele até o diretor, que fala um pouco sobre a escola. E o próprio diretor fala que essa escola é meio que problemática, que é a única escola que iria aceitar alguém com o histórico dele, né, lá dentro, pra cuidar dele e tudo. Basicamente, assim, o começo do jogo é isso. Aí ele vai até o dormitório dele, ele conhece um dos principais, né, do jogo, que ao decorrer da história e tudo, eu não vou falar muito porque, né, meio que um spoiler, que é o Gary, que é um moleque muito inteligente, muito perspicaz. Ele chega à psicopatia, né, depois ao decorrer da história você vai vendo tudo que ele faz e tal, que meio que o objetivo dele, ele vê no Jimmy uma oportunidade de conseguir fazer aquele objetivo dele, né, que o Gary, que o Gary ele quer? Ele quer meio que unificar a escola, porque a escola é aquela escola padrãozinho americano, daqueles filmes besteirol, sabe, tem aquelas, entre aspas, dividido em facções, sabe? Os atletas, os bad boys, os nerds, né? Então ele é dividido a escola nesse sentido em várias facções, e ele quer unificar a escola, e ele quer essa ajuda do Jimmy, porque ele vê que esse Jimmy é meio que barra pesada e tudo. Ele quer fazer isso através dele, e é isso que começa a girar a história, assim, o começo da história, entendeu? Sem dar muito spoiler e já colocando, e é isso.
Tá aí. História dada. Nosso storyteller.
Mas só pra complementar, o decorrer da história tem muito mais reviravoltas e tudo, é só pra não dar muito spoiler, mas não, basicamente o comecinho é simples, mas depois você vê que o negócio tem mais coisa. Que é aquele jogo da Rockstar, né? Tem coisa pra caralho pra você fazer.
Não, a história do Bully ela é complexa, ela é realmente com profundidade. Exatamente. Principalmente, que nem você falou, o personagem com maior profundidade é o Gary.
É o Gary.
Ele é sociopata. Ele, uhum, ele define um sociopata muito bem, sabe? Que não sabe lidar com a sociedade, ele não se vê encaixado na sociedade, então ele acredita que a sociedade tem que se modificar com ele. É ele que tem que resolver tudo, é ele que tem que fazer. Só que ele cria do jeito ruim. E a gente tem o... é muito bem escrito, saca? É tipo, o protagonista ou o antagonista. O protagonista vê que ele tem aquilo pra fazer o contraponto do Gary. Quem fechar, um dia vai entender melhor aí.
Tipo, ao decorrer da história, você vê que... tipo, o protagonista, que é o antagonista, ele não faz aquilo por maldade, ele faz achando que é uma coisa boa, né? Mas aí ele acaba fazendo coisas que não são boas. Então, tem essa pegada, né? Do tipo, aí você vê que tá te manipulando, aí acontece umas reviravoltas. Então, mano, a história é bem desenvolvida, assim, o enredo dele é bem, bem legal.
Bom, é isso. Senhor Francesco, o senhor tá bem? Como é que tá esse bumbum?
Opa, tá show de bola.
Eita, aí sim. Delícia. Bom, gráficos, Francisco. Eu não sei se você teve contato com as duas versões, ou talvez teve, não sei. Mas sobre gráfico, o que a Rockstar entrega de Bully?
Então, eu ultimamente joguei a versão de PlayStation 2, né? No PlayStation 3. E eu tinha jogado bastante tempo atrás a versão de Wii. E realmente os gráficos são bem, bem bacanas para a época, né? Você tem vários detalhes, gráficos 2D utilizado também, né? Nessa época utiliza bastante, né? Para fazer as fotos, as coisas, e tem efeitos de fumaça. Tanto que às vezes dá uma baixada no frame skip do jogo, mas nada que seja fora do normal daquela época, né? Mas os gráficos do jogo, eles são bem impressionantes. E o ambiente, né, que a escola traz, que nem eu gosto de falar, né, que é um ambiente incrível, né? Então eles tentam fazer uma jogabilidade, eles conseguem casar uma jogabilidade boa, né, que às vezes você constrói um ambiente incrível e a jogabilidade fica meio fechada, apertada, ou não tão explorável, né, muito repetitiva. E nesse jogo não, nesse jogo ele consegue fazer um local bem desenvolvido, a escola, você consegue sair na rua e você tem os elementos, né, começa a nevar no meio do jogo e tudo o que dá pra fazer, e o pessoal taca ovo podre, sai fumaça, taca bomba, e é os gráficos bem feitos, cara, bem, bem bons pra época, né? É um jogo que na época, eu não sei se existia o termo, mas tipo Way, né? O jogo tinha gráfico pra caramba e não deixa. Não fica pra trás nesse quesito, não.
Não, o Bully foi um dos monstrinhos do PlayStation 2. E tanto é tão foda que até hoje os caras pedem o 2, o Bully 2. Entra ano e sai ano, todo mundo fala, agora a Rockstar vai mandar. Nada. É atualização pro GTA V.
Sempre tem aquele mito, né? Que estão desenvolvendo, estão fazendo. Saiu um negócio aqui, um negócio ali, mas não, nada muito concreto.
Ano passado saiu as imagens lá que ia ter o Bully 2. Bully 2 ia ser uma adolescente que ia.
Tem até aquela arte, né? De que é uma menina, não sei o quê.
Ia ser coisa na universidade, saca? Algo assim. Ia ser da hora, mas a Rockstar é um negócio difícil, sabe? Assim, é aquela empresa que todo mundo ama, menos eu. Mas tudo bem. O senhor Wesley, como você já falou pra caralho, controles. Como é que aqui botar um aperto pra fazer as coisas ali?
Bom, os controles dele é bem padrão do jogos da Rockstar, que é GTA, né? Você corre. Eu não vou falar exatamente qual é o botão, porque ele varia, né? Do controle de Xbox, do Wii, que nem o Chesco jogou e tudo. Só vou falar meio que o que ele faz cada botão. Você consegue correr, dar o soco ou um empurrão. Você consegue pular, né? Saltar. Você tem a sua interação com outros personagens, né? Que depois ele muda meio que o botão que você vai ter que apertar, né? Ele aparece um desenho do botão no seu lado, se eu não me engano, direito inferior, que aí tem cada sua ação que você pode fazer. Você consegue travar as miras normalmente com a parte de cima dos controles, né? Por exemplo, o R1 ou o L1, você consegue travar a mira. E nisso você tem toda a variação do jogo. Você consegue, por exemplo, nessa parte que você está interagindo com alguém, você consegue falar com a pessoa amigavelmente, ou você pode já chegar na parte de bully mesmo, fazendo um bully e tudo. Você consegue também trocar, ao decorrer do jogo, você consegue adquirir alguns equipamentos, por exemplo, você aprende, depois dessa parte a gente vai falar mais na gameplay, que é você, nas aulas você aprende a fazer itens e tudo, você consegue trocar esses itens com os gatilhos de trás, né, que é exemplo do controle do PlayStation R2 e L2, você consegue trocar, né, por exemplo, uma bomba de fumaça, pó de mico, ou você pega depois um estilingue e tudo, aí você tem essa variação. É, basicamente é isso. Aí depois você tem até os veículos, né, que você consegue pegar, o skate, depois mais pra frente no jogo bicicleta, que você vai pra cidade e tudo, que aí é aquele padrão GTA, né, você consegue acelerar e tudo, frear, descer do veículo e tudo. Basicamente os controles são esses, assim, ele é aquele padrão GTA mesmo, ele tem muita interatividade, muita variação dependendo do que você vai fazer no jogo, entendeu? Que nem nas aulas, cada aula tem um tipo de controle que você vai fazer, na aula de química, né? Só dando um exemplo rápido, depois a gente vai falar mais na gameplay, na aula de química você tem que apertar os botões certinho pra você fazer aquela passada aula e tudo, então é aquele padrãozinho de interatividade com aquilo que você tá fazendo, entendeu? Esse basicamente é os controles dele.
Exatamente, e agora ficou bonito sua voz, o sistema de batalha, soco, chute, essas coisas, que é muito mais complexo que o dos GTA. Do GTA, por exemplo, o San Andreas, o CJ levanta os braços e sai dando porrada, foda-se.
É, ali nesse, não, é. Vem não falando muito, né, que é, você tem, pode dar porrada mesmo, que nem CJ, você pode agarrar, defender, dar um empurrão, jogar no chão, né, o cara pisar com o cara no chão, bater com o cara errado, então ele tem bastante variação.
E tem todas as variações de botão que você vai colocar, você vai aprendendo com o tempo. Se não me engano, conforme você vai fazendo educação física, você vai aprendendo. Mas tudo bem, vamos jogar isso na gameplay. Senhor Francesco, as músicas, as musiquinhas, é genericão? Tem alguma coisa por trás? Ou só faz... Só tá lá mesmo pra não ficar nada. Eu vou fazer um elogio à música do Power Plant, tá? Dele, que é da hora, porque é no baixo, eu acho da hora pra caralho. O resto eu nem lembro como é que é. Mas fala aí pra nós, Maldito.
Então, a música dele é bem genérica, ela não se destaca muito. Em alguns momentos você vai ter a música quando ele vai correr, que é aquela música mais acelerada, né? Ele só fica repetindo a mesma coisa. Não é uma música bem elaborada, assim. É uma música de filme, de. Parece que você tá assistindo um filme. Aquele filme da sessão da tarde que vai tocar a música de acordo com o que tá acontecendo na tela. É que nem aquela música que tem um sininho. Toca toda hora aquela música. Toda hora aquela música toca. Mas nada que vai fazer muita diferença. Você não vai pegar a host do jogo e escutar separado, porque o jogo ele não se destaca pela música. A música talvez seria um fator aí que desligaria um pouco do fator real do jogo, né? Porque tanto como o GTA e os outros jogos que utilizam esse artifício, né? De não colocar uma música em si, tipo no GTA você entra no carro e coloca na rádio. Já no Bully já não tinha essa possibilidade porque você não anda de carro, basicamente. Então ele tinha que colocar uma música de fundo, né? Aí colocou essas músicas mais assim. Mas ela é repetitiva, repete várias vezes, sabe? Mas não incomoda, sabe? Não é uma coisa que incomoda também, não. Mas ela é uma música bem que ela tá lá só pra preencher um buraco, talvez, não deixar o jogo sem música, já que o GTA normalmente não tem música, né? Quando você vai escutar a música dentro do carro, ou alguém passando perto de um estabelecimento pra tocar a música e tal. Mas é bem dessa forma. Mas o som do jogo, ele é bem bacana também, não é ruim. Ele funciona, sabe? Mas também não é nada que, nossa, essa explosão aqui é explosão surround, porque é pra tampar buraco também, né? Sabe? Não tem muita barulho de ele caindo, escutando errado, dando porrada. Não é muito satisfatório, sabe? Tem jogos que conseguem fazer isso. Cara, eu sempre dou o exemplo do Streets of Rage, cara. Quando você dá uma porrada, velho. Nossa, cara, é satisfatório, velho. Não sei, os caras é muito foda. Como que o cara consegue transmitir uma ação do personagem e consegue te dar uma sensação por áudio, cara? É muito foda isso. Esse jogo, ele tem um pouquinho. Quando você dá um punch no cara, você sente até um feedback, assim, bacana. Mas não é nada, tipo, fora do normal que nem o Street of Rage consegue fazer com a música e com os sons, né? E eu ia falar, comentar, de, já que comecei a dar soco nos outros, é da hora quando você vai pegar, tá descendo a porrada, tem os Mauricinho, né? E as Patricinhas, você tá lá descendo a porrada no Mauricinho, e normalmente é os mais fusão, os mais chatos do jogo, enche seu saco toda hora. Depois que você tá ali no chão lá, você só escuta o seu barulho, tá, deixa chutando ele no chão assim. Você fica chutando aí até amanhã, eu fico chutando até amanhã ele. Fico uns 10 minutos chutando o cara no chão, só de raiva, só. E é por isso que esse jogo foi banido na época, porque violência do caramba. Mas ele tem uma proposta boa, pessoal.
Tá aí, Francisco a favor da violência. O importante é...
A gente só tá aqui por causa da violência.
É isso aí. Aí que...
Exatamente.
Ser humano não é um ser bom, nunca foi.
Graças a Deus.
Nunca foi.
E nunca será.
É.
Ainda bem, já pensou que saco que ia ser todo mundo hippie pra caralho? Ai, meu amor, alguém tinha que balancear isso. Se acontecer, se algum dia o mundo alcançar a paz, eu vou acabar com ela. Porque não pode.
Eu sou adepto ao equilíbrio, então eu concordo.
Na verdade, todo mundo gosta de equilíbrio, né? Ninguém gosta das coisas muito calmas, não? Entendeu?
Eu gosto de violência.
Na hora que eu vejo que as coisas estão ficando muito boas, eu falo, vou fazer uma merda. Acho que eu vou fazer uma merda. Eu fico planejando assim, minha vida tá muito boa. Vou fazer uma merda aí pra ver o que
caralho,
acontece.
Caralho, ué. É que nem aqueles malucos que vai pro baile, pra festa, pra brigar, pô. Aí é sacanagem. Eu acho que já.
Eu não chego nesse nível aí. Tá. Mas, tipo, eu vejo que a vida tá muito tranquila. Vou fazer alguma bosta aí, vamos ver.
Depende do meu humor, eu saio pra brigar.
É.
Tô brincando, gente. Imagina, os caras me conhecem. Bom.
É verdade.
É isso. Não é verdade. A gameplay, senhor Wesley. Te entrego, o jogo é teu, sei que se vira.
Meu
Mas
Deus.
Eu vou te ajudar, tá?
Vocês me ajudam, porque puta, gameplay dele é o jogo, né?
É, porque é o tudo. Jogo é gameplay.
O jogo é gameplay. É tudo. Pode falar, pode falar.
Não, agora eu não quero mais. Tô zoando. É que assim, a quantidade de variação de coisas que você pode fazer no jogo que faz com que a gameplay dele seja gigante.
Exatamente. Que é os jogos da Rockstar, né? A Rockstar quer te colocar tudo pra você, né? Num jogo que eles fazem, tudo.
Tipo, toma.
Então, bom, como eu falei na parte dos controles, né? É aquilo, e já engajando na gameplay agora, você tem total liberdade de você fazer o que você quiser na escola, e é por isso que esse jogo foi muito polêmico, porque, tipo assim, na história dele, se você for ver a linha e tudo, é pra você ser uma pessoa boa nas suas ações, entendeu? Porém, você tem a liberdade disso, de você fazer o que você quiser. Que nem eu dei o exemplo na gameplay, você pode conversar com uma pessoa de boa, ou você pode ir lá e meter o louco, começar a fazer bullying com ela, sabe? Então ele tem muito isso, o jogo tem essa liberdade de você fazer o que você quiser. De você interagir com outros, com os NPCs que estão lá e tudo. Ele tem também essa parte dos, como você tá em uma escola, você tem aulas periodicamente. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir, mas eu acho que começa a partir das 9 horas da manhã a aula. Ou depende da aula, e acho que tem um horário certo, é que eu tô lembrando dessas primeiras que é 9 horas. Aí, por exemplo, você tem que começar as aulas às 9, você tem até as 9:30 pra você chegar dentro da sala de aula pra começar ela. E todas as aulas, você sempre vai fazer testes, né? Vai ter essa variação de gameplay, que nem eu dei o exemplo da aula de química, que vai começar. É tipo como eu posso explicar? Um Guitar Hero, sabe? Vai ficar rodando o botão que você tem que apertar, e você tem que apertar na hora certa pra você fazer aquela mistura certa na química lá que você tá fazendo. Aí se você conseguir concluir, você passou daquela aula, sabe? Dá um positivo naquela aula que você conseguiu passar, e você vai ganhando novas habilidades, novos itens, que nem na aula de química é novos itens, né? Porque acho que o primeiro que você consegue, acho que é a bomba de fedor, depois você pega pó de mico e vai evoluindo. Você tem a aula de inglês, E, mano, tem várias aulas e cada uma vai te dar uma habilidade nova, um aprimoramento novo dentro do jogo, sabe? Tipo, que nem a aula de inglês é pra basicamente você ter mais lábia com as pessoas, você... Por exemplo, você chega um valentão porque aquela escola, do nada você tá andando, alguém te empurra, tá ligado? Aí você, ou você começa uma briga, ou se você quiser, você conversa na conversa e o cara vai embora.
É que nem para a porra de sábado.
É mais ou menos isso. Aí no começo, por exemplo, se você não tem um aprimoramento das aulas de inglês, você tem que dar dinheiro pro cara, né? Pra ele te deixar embora, se você não quiser, sair na porrada com ele. Aí se você tem um aprimoramento, você só na conversa ele vai embora e tudo, então as aulas são importantes pra isso. Ou também, se você não quiser fazer as aulas, foda-se, você pode fazer o que você quiser no jogo, tá ligado?
Você pode não fazer as aulas, mas você não consegue avançar em algumas coisas porque você não vai ter habilidade suficiente.
Algumas são obrigatórias, mas chega num nível que você pode, é opcional você fazer as aulas, né?
É, 5 vezes. Assim, vamos nomear um negócio aqui. No PlayStation 2... As aulas são artes, química, inglês, educação física, fotografia e mecânica. Seriam entre essas 6. Com o Scholarship Edition, você tem essas, mais música, biologia, matemática, geografia, que era o inferno para mim. E todas você vai fazer 5 vezes, tipo, vai do fácil... médio, vai indo até a quinta, que vai ficando hardcore, e aí você consegue fechar, e aí fica opcional. Lógico que bem antes pode ser opcional, você não precisa fechar com tudo 5 vezes, mas isso vai fazer com que te libere certas coisas, né? Uma coisa que é interessante, que eu vou falar, senão eu vou acabar esquecendo, Wesley, é que uma das coisas que mais deu ruim no Bully pra ele ser negado é o fator da sexualidade do jogo, né? Que você tá lá...
meio que do inglês, que eu tava até conversando com o Tisco, tipo, a primeira aula de inglês é você pra você não dar dinheiro, né, pros valentão. Depois, basicamente, é só pra você chavecar as minas.
É, isso aí no Scholarship Edition, ele vai funcionar na aula de artes. Não, no PlayStation 2, na aula de artes. Pra você pegar as minas, você tem que usar a aula de artes. Você vai fazer lá, não sei o que, pá, daí você fica melhor com as minas. Quando você não faz aula de artes, você malemar consegue pegar a gordona lá. Aí você vai lá, chega nela, dá um chocolate, ela, I love you, não sei o que, dando uns beijos nela no banheiro. Aí depois você vai conseguindo pegando umas minas melhor, saca? Conforme você vai fazendo as aulas, tudo. Aí o.
Uma mina melhor foi fantástico, cara. Você é louco.
Aí, fica aí o processo. Bom, aí você vai, tipo, como eu posso dizer, melhorando o nível.
Agora o cancelamento vem, agora...
Agora, ainda bem que nós não tem Twitter, senão... Né? Não, tá fudido. Bom, você vai melhorando aí o nível aí.
Você vai melhorando o nível do chaveco com a mina que você quer conversar. Independente se ela é gorda ou não é. É isso.
Wesley, vai. Ele tentou melhorar. Independente se você é gorda ou não. Oh, meu Deus. Vai, vamos lá. Tudo devia ter sexualidade, né? E daí o que acontece? Daí você vai pegando as menininhas, pá, não sei o quê. E vai cada vez pegando mais menininha. Você também pode pegar os menininhos. Não sei se a galera sabe, mas... Dependendo do rapazinho ali, você pode chegar, dar uma florzinha lá e dar uns pega no rapazinho lá. A Rockstar falou, quando chegaram e falaram sobre isso, eles falaram que precisava ter um representativo pra homossexualidade. Porque eles estão certos, né? Ele vai lá. Por que o Jimmy não pode pegar uns rapazinhos também? Não tem problema. Tá lá. E vamos embora. Bom, vai... Continua aí a gameplay, Wesley.
Depois dessa parte, né, das aulas e tudo, você tem a sua parte da história, né, o decorrer da história e tudo. Como você tá na parte da escola também, é bom falar que tem a parte dos monitores. Tudo que você faz meio que de errado na escola, se você briga, se você pode também arrombar algumas armários, né, pra roubar algumas coisas e tudo. Se algum monitor ver, ele pode te... ele começa a te perseguir. Se ele conseguir te pegar, você é levado até a diretoria e você perde alguns itens, né, que você tá, ou o dinheiro, essas coisas, sabe? Que nem, por exemplo, você morrer, né, no, no GTA, você vai perder algumas coisas, né? Então nesse, no Bully, ele tem essa parte dos monitores, que se pegarem você fazendo algum delito, eles vão te levar pra diretoria e você vai perder algum benefício. Depois dessa parte da escola, né, um pouco mais pra frente na história, não muito, mas um pouco mais pra frente, você pode sair da escola e você tem liberdade na cidade, né? Não é aquela cidade com GTA e tudo, mas eu gostava dessa parte. Eu achava até a cidade grande e tudo, você tinha essa liberdade de poder andar no skate, né, no começo. Tanto que você consegue andar no skate na escola, mas depois você consegue andar no skate fora da escola, numa bicicleta e tudo. Aí você pode ir no parque, tem algumas missões, tem muitas missões secundárias e principais para você fazer, e nisso vai desenvolvendo a história do jogo. E tem também essa parte que é muito legal, que acho que é uma parte que eu mais gostei assim do jogo. Dentro da escola tem essas facções, né, que eu tinha falado anteriormente.
Facções é maravilhoso,
cara. Não, pior que é fala que é facções,
facção,
né?
Tipo,
é facção, fala que é facção, tipo os grupinhos, né?
Uh-uh.
Dependendo do que você faz pra um ou pra outro, você ou você ganha o respeito deles, ou você ganha, né, o desrespeito, e eles começam a te empurrar, a querer arranjar briga, ou senão, se você tá tendo briga com um outro grupo, eles vêm te defender, aí começa aquela briga generalizada e tudo. Então tem toda essa parte de você fazer isso, sabe, você construir a sua reputação dentro da escola, né, em cada grupo.
Que é uma mecânica que tinha no GTA 2, cara, e que eu achava muito interessante, que no 3 e nos outros não tinham, que era muito mais
linear. No San Andreas também, né, que tem aquelas missões que você tem a reputação dos
verdade, territórios. Mas no San Andreas ele é mais por território também, né?
É, território, sim. Mas
território. É fantástico também.
No Bully ele tem essa dos grupinhos, né, facções dos grupinhos, né, se você faz bem pra um ou pro outro. Então você tem o respeito de um ou tem o desrespeito de outro, aí acontece isso, é bem legal.
Só pra reforçar aí, o tamanho da cidade é mais ou menos o tamanho do Salmourão aí.
Caralho.
Procurem no mapa.
É dois quarteirões pra cada lado.
É verdade mesmo.
E não tem uma escola daquela lá não, viu?
E Salmourão deve ter um círculo lá também.
A escola é maior que a cidade, mano.
É isso. Tem uma... Mais coisa tem, mano, pra caralho, minigame, que você... No PlayStation 2 eu não me recordo se você aprende as coisas a lutar com o mendigo. Você...
Também.
Ah, tá, no PlayStation 2 também tem.
Depois que você sai da escola, tem a parte de policial também, né, que é meio que quase monitor, você faz delito. Sim. E tudo, mas... É meio que um genérico, né, do monitor que você tá dentro da escola. Mas tem essas partes também, então... Mano, o que eu gostei muito desse jogo, assim, quando eu joguei a primeira vez... Porque praticamente metade do jogo você fica dentro da escola. Depois que você sai da escola, tipo, parece que o jogo expande de uma maneira. E, tipo, ele tem bastante missão fora da escola, mas ele volta depois dentro da escola. Porque a conclusão é dentro da escola, né? Tudo acontece dentro da escola. Então, eu gostei muito dessa parte, tipo, porque eu era daquela pessoa que nem o Gordo, sabe? Toda missão secundária eu ia lá e fazia. Então, mano, eu fiquei horas e horas e horas dentro da escola até liberar pra você conseguir sair. Depois que saiu, meu amigo, puta, você tem missão pra caralho pra você fazer também. Então...
E tem emprego também, né?
Você consegue então, ganhar dinheiro. Você consegue fazer... tipo, ele não é aquele jogo que no começo ele já te joga tudo o que você pode fazer, tá ligado? Do começo, eu acho que do começo até o fim ele vai ter alguma coisa nova pra você fazer e, mano, por isso que eu gostei, sabe?
A Rockstar, cara, sabe fazer mundo aberto, não tem essa. Você tem de tudo, você vive, você corta cabelo. Não é tão explorado como GTA, mas é um jogo que é mais focado na história, né? Mas
é que depois que você sai da escola, você meio que vira um GTA de verdade, né? Tipo, cabelo, tudo, pega a bicicleta, vai fazer.
Salta uma armada.
Tudo. Mano, você faz tudo.
Não tem arma, não.
Mas é tipo, ele faz aquele jogo virar, tipo, dobrar a gameplay dele depois que você sai da escola. E você já acha muito foda quando você tá na escola, tá ligado? Tudo que tá acontecendo.
Bom, vamos às notas, meus queridos amigos. Vamos entregar os nossos pareceres ao jogo. Senhor Francesco, qual nota você dá para o jogo Bully?
Cara, o jogo é muito bom, velho. Ele é bem feito, bem fechadinho. Ele te dá uma experiência muito legal, como se você fosse um adolescente. Ele aborda temas de adolescência, né?
polêmicos, mas porém reais, né, cara? Então vamos, a gente não pode negar que o GTA, desde o GTA, ele sempre aborda temas reais super exagerados, mas são temas reais. E te dá a variedade, né, de você participar de várias coisas, fazendo vários tipos de quest. Descreve bastante o tipo de escola que existe lá nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, né? E é muito foda, cara, o tanto de coisa que você pode fazer, participar das aulas ou não, isso vai crescer. E a história, que é o muito foda desse jogo. O que eu acho que esse jogo consegue fazer é uma narrativa muito foda, de uma história que tem fundamento, que tem personagens muito bons, cara. Desde o Jimmy Hopkins até o Gary, que são personagens fodas, que tem personalidade própria e consegue participar dessa história com muita... É muito foda, cara. O jogo é muito foda na parte da história. E que eu acho que nos GTAs eles são um pouquinho pecados por causa disso, né? A história não é muito aprofundada, ou quando é aprofundada ela é um pouquinho deixada de lado. Mas ali não, todos os tipos de quests, até algumas side quests faz parte da história e você acaba entendendo mais do mundo onde você tá, né? Pra mim o jogo, ele peca um pouquinho na música, mas não faz diferença, sabe? Mas pra mim o jogo, pra mim é 9,5, cara. É um jogo muito bom, bem polido, bem foda. Talvez eu daria uma nota maior se ele tivesse uma jogabilidade assim, tipo, nova, né? Já que a gente pegou pra jogar novamente aí. Tem umas coisas que é tipo analógico, ele não é muito responsivo, mas aí tudo depende da versão que você jogar. Talvez o Scholarship Edition seja melhor nisso, então provavelmente vai ser melhor. Mas dentro do que ele promete, do que ele faz, é 9,5 o jogo, e pra mim não tem discussão nenhuma. O jogo é fantástico, joguei uma vez no Wii e joguei de novo agora, e é um jogo que dá vontade de você ficar jogando mesmo, 9,5.
Tá aí, 9,5. Joguinho para bullyinginho, 9,5, estou anotando. Senhor Wesley, seu parecer para o jogo que você mesmo escolheu, da Rockstar.
Bom, eu escolhi esse jogo, né, porque é um jogo que eu gosto bastante. Ele tem um tema muito polêmico, né, e eu acho que é isso. Você tem que colocar mesmo e falar sobre. Se você não falar sobre, eu acho que é pior, entendeu? Tipo, esse tema, bullying e tudo, ele mostra. Eu acho que você tem que mostrar o que acontece. Eu não vou falar muito, porque eu já falei, acabei de falar, né, tudo que eu achava do jogo, depois que você sai da escola, tudo que tem, mecânica, a música. Eu, antes da gente começar, eu até falei pro Gordo, não me pede pra falar da música, porque eu ligava, tipo, colocava uma playlist e ficava jogando. Pra mim a música não me pega, então acho que essa é a parte mais fraca do jogo. Mas de resto, o jogo ele é fantástico, ele tem uma temática que é controversa, sim. Mas só que é que nem aquele podcast que a gente fez sobre o Hidden Gems, que foi o jogo que o Gordo trouxe, eu até esqueci o nome do jogo agora, que era Hatred, né?
Hatred.
Isso.
Hatred, que a gente falou
muito. Tá a diferença aí.
Não, tudo bem, mas tipo assim, eu tô falando que cada um na sua proporção tem o seu tema polêmico, não é tipo um joguinho de fada e nanana. Não, é uma temática madura, sabe? É uma coisa que... acontece muita coisa, tipo, nos Estados Unidos já aconteceu muito massacre por causa disso, sabe? Então é um negócio que, assim, é uma temática pesada, querendo ou não. E na minha visão, você tem que trazer essa discussão, sabe? Você tem que trazer esse negócio e tudo. Mas independente disso, e que isso daí é uma outra história, o jogo, como ele foi feito e tudo, o desenvolvimento dele, gráfico, jogabilidade, o que você pode fazer dentro do jogo e tudo. O jogo é fantástico, você tem uma liberdade imensa, como qualquer jogo da Rockstar. Eu acho que a Rockstar é a empresa que sabe fazer um mundo aberto, né, como ninguém. Então, e cara, que nem o Chesco falou, a história dele, se depois você pega, quem for zerar, ou quem quiser se aprofundar, até ver um vídeo, meu, é um fantástico, a reviravolta final, tudo que acontece, o enredo é bem feito, tudo, sabe? A narrativa, você se apega aos personagens, a tudo que tá acontecendo e tal, e eu concordo com o Chesco, a minha nota vai ser 9,5 também.
Tá aí, 9,5, todo mundo aí combinado.
9,5.
Porra. É nós combinadinho.
Os caras falaram antes.
Foi, a gente combinou. mentira.
Bom, a minha nota... Primeiro que o jogo já faz uma coisa fantástica, que é, no meu caso, eu tenho um problema seríssimo com um jogo com mensagem ou tema ou qualquer coisa que se coloca no atual, que não seja fantasia ou cyberpunk, alguma coisa. Eu sempre tive um problema assim, porque eu sempre falo assim, porra, se eu quiser saber de coisa que pode acontecer aqui, eu vou saber as fofocas, saca? E o Bully, ele consegue ter um tema que normalmente não me prende e mesmo assim me prender. Ele é muito bom, ele consegue fazer o que nenhum GTA faz pra mim, saca? Eu definitivamente não gosto de GTA, mas Bully conseguiu me entregar muito mais que um GTA. Ele tem profundidade de história, ele tem motivo, ele tem moral, ele tem protagonista, tem antagonista. Ele tem uma linha de roteiro sólida. Cara, ele me prende. Eu não joguei só uma vez, joguei a versão do PlayStation 2, joguei a versão Scholarship Edition umas duas vezes. Porra, é um jogaço. Espero definitivamente que apareça um 2 que tenha essa linha, porque eu acho que é sempre isso que me falta no GTA, é essa linha de roteiro que é realmente palpável, saca? Que o GTA não tem. O GTA é foda-se, vocês são os gangsta, faz o que vocês quiserem na cidade, bate com um consolo na cara das pessoas. Bully não tem isso, tem toda uma linha, tem todo um sistema de regra. Ele é bem fechado, saca? É muito bom. Ele é definitivamente muito bom. Tem os probleminhas de música, mas música realmente não é o que faz parte ali. E talvez fosse até melhor que seja assim, pra que ela não se destacasse, porque você tem um mundo aberto muito grande com muita coisa. Então o máximo que você precisa ter é aqueles profundidade sonora temática mesmo dos anos 90, dos filmes. Ah, o que tá acontecendo, a música feliz, tá andando de bicicleta, música mais rápida, tá? É isso, né? Música de batalha, uma música mais tensa. É da hora pra caralho, cara. Tudo nele. A minha nota pro jogo é 9. Aí vocês falam, mas gordo, você tá dando 9 porque é 9,5, né? Todo mundo deu 9,5, você tem que ser o cuzão. Não. Eu tô dando 9 pelo único e simples motivo que ele entra num problema de gameplay de looping, onde chega um ponto que você não tem mais o que fazer, não precisa mais fazer. E isso é um negócio que talvez a linha de roteiro não proporcione, não permita, que até no próprio GTA tem. Tipo, o GTA, se você for jogar, ele é quase eterno, saca? Ele vai. E ali a gente tem um mundo aberto onde chega um ponto que já acaba o que fazer. Eles colocam lá o último capítulo lá, as férias, não sei o que, todo mundo feliz, e você pode continuar fazendo as coisas, tacar merda nas pessoas, beijar as meninas, pá, e é isso aí. E deu a parte do gameplay dele. Então eu vou dar 9. Ele é um jogo fantástico. 9 pra mim é um jogo do caralho mesmo. Porra, tem que jogar. E é um daqueles joguinhos que o Gordo, eu quero jogar um jogo aqui. Eu peguei um Play 2 usado no Mercado Livre. O que eu jogo? Eu falo, Bully, pode jogar Bully. Bully adora pra caralho. Altas horas aí de diversão. Bom, notas 9,5, 9,5 e 9. Se eu tivesse dado 9,5, ia ser 9,5. Mas como eu não dei, é 9,25. Não, 9,30. Porque 2,95 tem que pesar mais que um 9, né? Então, justo. 9,30. Você permite, ô Francesco?
Tá permitido.
Ah, então tá bom. Que o Francesco é a nossa Lumena. Se ele não permitir.
Lumena?
Meu Deus.
Bom, tá aí. 9,30. Ou vírgula 3, ou vírgula 30, fala do jeito que você quiser. É a nota para Bully do PlayStation 2 e quase tudo, porque até para iOS tem. Bom, tá aí. Vamos se despedir, meus queridos amigos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui foi o Wesley e tchau.
Aqui é o Francisco, obrigado por todos aí, a sua audiência e presença. E se eu soubesse que faziam com a comida da escola, eu nunca tinha comido merenda na época.
A gente comia merenda pra caralho, hein? Bom, tá aí. www.controle3.com.br, o nosso sitezinho, todo bonitinho, bem legalzinho, todo cheirosinho. Ó, tô sentindo, abri o site aqui, que delícia. Já dá aquele mix de emoção, um pouco de fome. Eu vou procurar até alguma coisa para comer. Bom, você pode nos escutar no Spotify, vocês podem nos escutar no Deezer, vocês podem nos escutar no iTunes, vocês podem nos escutar na casa do caralho. Tem coisa pra cacete, eu nunca lembro, nunca vou lembrar. não adianta. E o Wesley, nós temos que ver esse negócio de botar na Amazon Prime. Eu tenho Amazon Prime e eu quero escutar lá
também. É verdade, nós, né? Eu vou atrás então pra gente colocar.
Isso aí, aqui nós é assim, ó. Aqui, pá, tá lá, Amazon. Daqui a pouco, futuramente, na Amazon, você que paga a Prime R$89,90, paga nós aí, o Jeff Bezos, ajuda nós aí. E mas enquanto o Jeff Bezos não tá ajudando a gente, você que tá aí ouvindo pode nos ajudar. Lá no nosso site tem um belo botãozinho, ele tá escrito PayPal, que em inglês é PayPal. A partir do momento que você aperta ali, você vai ver que a nossa situação está problemática, estamos ali no vermelho. Se você nos ajudar, a gente vai agradecer, porra, a gente, nossa senhora.
Porra. A gente vai agradecer, porra.
Sinta-se abraçado. Um beijo de língua, na boca, diretamente.
Caralho.
Que a gente tá te entregando. Isso aí, por 10 centavos a gente faz qualquer coisa.
Eita,
caralho. Ah não, aqui a gente é puta e é barata. Aqui a gente faz, ó, no seco. Vocês podem nos ajudar, viu? Sei, todo mundo aí. Você fala, nossa, olha lá, os rapazes fazem o podcast. Mais de um ano, tadinho. Tudo fodido, os rapazinhos. Pô, não tá fazendo mais nem a barba mais. Tá todo derrotado. Daqui mês que vem, e o dinheiro da internet? Não tem. Como é que a gente vai fazer o podcast? A gente se vira. A gente é assim. Precisamos da sua ajuda. Depende de nós para que o mundo ainda tenha jeito. Vamos lá. Por favor, só 5 centavos aí, ajuda nós. Se você quiser ser o nosso sponsor, você pode vir aqui também, ajuda nós. Dá dinheiro, é isso aí. Dá dinheiro para nós e nós fazemos as coisas. E as coisas que a gente fala mais 18 aí fica proibido, a gente vai juntar tudo. Um dia vai fazer um podcast assim, só coisa escabrosa. Só aquele que direto pra cadeia, SWAT já entrando, quebrando teto. Vai ser um podcast desse jeito aí. Aí pra um futuro próximo. Espero. A gente tem que juntar tudo isso aí, né? Bom, este foi o Controle 3. Eu sou o Gordo, o host dessa bagaça. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.